Nós estamos, desde o mês de março, expondo a carta de Paulo aos Filipenses. Temos aprendido muito com ela sobre a nova vida em Cristo e como todos os nossos referenciais mudam. Hoje nós vamos continuar, então, a exposição dessa carta, lendo capítulo 3, versos 12 a 16. Filipenses, capítulo 3, versos 12 a 16. Olha aí para o seu lado, se seu irmão não tiver a Bíblia, compartilhe a sua com ele. Se ele tiver, se tiver com dificuldade de achar, ajude-o. E como nós já oramos, que o Espírito Santo possa agir de maneira poderosa na explanação da sua palavra. Amém? Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos perfeitos, tenhamos este sentimento. E se porventura pensais de outro modo, também isso Deus vos esclarecerá. Todavia, andemos de acordo com o que já alcançamos. Meus irmãos, até aqui nós estávamos vendo o que é que Paulo deixou para trás quando ele conheceu a Jesus Cristo. Na igreja de Filipos, estava havendo alguns falsos mestres que estavam entrando naquela igreja e ensinando algumas coisas contrárias à palavra de Deus. Por exemplo, que as pessoas deveriam se circuncidar ao receberem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E que uma vez circuncidados, aí sim eles poderiam conhecer de maneira perfeita a Jesus Cristo. Aí sim eles poderiam se considerar pessoas completas, perfeitas. Eles deveriam cumprir a lei que Moisés deu lá no Antigo Testamento para então se aproximar de Deus. Não era suficiente para eles somente receberem Jesus Cristo. Que isso? É muito pouco, é muito fácil você abrir os braços, receber e falar que Jesus Cristo é o seu Salvador. Essa era a heresia que estava entrando naquela igreja. Então Paulo vem falando: olha, nada disso. Se é para seguir a lei, se é para se orgulhar daquilo que você faz, de você ser circuncidado, de você ter uma origem pura, eu então deveria ser o mais perfeito de todos. Lá no verso 4 ele diz isso. Bem que eu poderia confiar também na carne, se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, porque eu fui circuncidado ao oitavo dia, como manda a lei de Moisés, sou da linhagem de Israel, sou da tribo de Benjamim, uma tribo das mais puras ali, da onde vinha o primeiro rei de Israel. Sou hebreu de hebreus, quanto à lei, eu era fariseu. Aqui fariseu colocado num sentido positivo, né? Geralmente a gente ouve fariseu negativo. Aqueles que confrontavam Jesus, que Jesus ia e tentava mudar todo o esquema deles. Aqui Paulo coloca fariseu no sentido positivo. Olha, eu conhecia mais do que todos a lei. Eu me dedicava a estudar. Eu cresci aos pés de Gamaliel, um dos maiores rabinos da nossa época. Quanto ao zelo, o quanto que eu me envolvia com a minha religião, eu era perseguidor da igreja. E quanto à justiça que há na lei, eu era irrepreensível. Mas tudo isso que tinha, todo esse pacote de coisas para ser perfeito, para ser recebido por Deus, tudo isso eu considerei como lixo, assim que eu conheci a Jesus Cristo, aquilo que Ele fez por mim. Assim que eu entendi que Jesus era o Messias prometido no Antigo Testamento, assim que eu entendi que Jesus Cristo veio em carne para cumprir a lei. Cumprir aquilo que eu não consegui cumprir. Para receber sobre si os meus pecados, o meu castigo, e então, aí sim, me aproximar de Deus. Tudo aquilo eu deixei para trás. Foi isso que Paulo estava falando aqui, e também repetiu nesse texto que nós lemos hoje. Quando ele conheceu a Cristo, nada disso mais importou. Porque Cristo passou a ter um valor sublime, acima de todas as coisas na vida de Paulo. E é isso que nós vimos na nossa última exposição. O que Cristo é para nós? Será que ele é o valor supremo? Será que conhecer a Cristo Jesus, a sua salvação, o poder do Espírito Santo, tem sido algo sublime para nós? E então, ele começa a utilizar uma outra linguagem, né, começa a trazer uma metáfora aqui para nós, para falar não mais sobre a salvação que ele já recebeu, mas sobre a santificação. Então, Paulo vai trazer uma linguagem emprestada das Olimpíadas, do atletismo, das corridas que havia naquela época e que nós vemos hoje ainda também, para falar que a vida cristã é como uma maratona, meus irmãos. É como uma caminhada, onde nós estamos andando sempre para frente, deixando aquilo que nos prendia para trás. E Paulo vai dizer como é que nós podemos correr essa corrida. É como se Paulo estivesse agora desenhando, de certa maneira, o que ele já havia orientado lá no capítulo 2. Capítulo 2, verso 12, diz o seguinte: agora, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E aí ele vai passar a falar, como é que eu desenvolvo a salvação com temor e tremor? Salvação eu já recebi, está aqui comigo, eu não perco. Jesus Cristo é meu e eu sou dele. Nada pode me tirar das suas mãos. O que, que eu faço com isso agora? Para onde que eu vou? Como eu posso desenvolver a salvação? E então, dos versos 12 ao 16, daí do capítulo 3, Paulo vai preparar os seus leitores para aquilo que ele vai dizer no verso 17, na verdade. Os irmãos se lembram, quando nós falamos há alguns domingos, que ele começou a apresentar alguns bons exemplos que os cristãos deveriam seguir. Ao invés dos filipenses olharem para aqueles falsos mestres, para a falsa teologia que estava sendo implementada naquela igreja, eles deveriam olhar, que ele diz, vou enviar para vocês Timóteo, porque Timóteo é um exemplo de alguém cristão, alguém que deu a sua vida, alguém que estava servindo ao Evangelho. E antes de Timóteo, vou enviar Epafrodito. Olhem para Epafrodito, ele ficou doente. Esteve disposto, inclusive, a perder a sua vida em prol da mensagem do Senhor. E se vocês não quiserem nem seguir o exemplo de Timóteo, nem seguir o exemplo de Epafrodito, olhem para mim, então. É isso que ele vai dizer aí no verso 17. Sede meus imitadores. Observai os que andam segundo o modelo que tende em nós. Antes de falar, sede meus imitadores, ele vai falar o que ele fazia e como ele deve ser imitado. Paulo demonstra sobre a sua corrida da fé e nos ensina também como nós devemos correr a nossa corrida da fé. E é por isso que eu quero olhar para vocês, juntos. Nós vamos olhar para esse texto, retirando dele três princípios para a nossa corrida na fé, três princípios para o nosso desenvolvimento cristão, três princípios para a corrida cristã. E o primeiro princípio é um descontentamento santo. Um descontentamento santo, é isso que Paulo diz que ele tem aí no verso 12. Não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Geralmente, meus irmãos, quando nós falamos sobre descontentamento, Nós criticamos aquelas pessoas que estão descontentes. Pessoas que estão reclamando o tempo inteiro daquilo que eles têm. Pessoas que são ingratas, que não veem aquilo que recebem de Deus. Pessoas que estão o tempo inteiro insatisfeitas com a sua situação. E de fato, essa é uma forma de descontentamento que nos afasta de Deus. Mas a Bíblia vai nos mostrar que existe uma espécie de descontentamento divino, de descontentamento, de insatisfação santa, que nos aproxima de Deus, que nos traz para mais perto do Senhor. Vejam, Paulo em sua vida estava assim satisfeito com Cristo, ele encontrava alegria, tanto que isso talvez seja uma das coisas que ele mais repete aos Filipenses: alegrai-vos sempre no Senhor. Mas ele mostra aqui que ele não estava satisfeito com a sua vida cristã. Esse é um tipo de insatisfação santa, de descontentamento. Algo essencial para o nosso progresso na corrida cristã. É nós falarmos: eu ainda não cheguei lá, eu quero mais. Quero conhecer mais a Cristo Jesus. Não está bom o lugar onde eu estou. Eu quero mais, eu quero me apaixonar mais. Eu quero que seja verdade isso que eu cantei. Senhor, Tu és o dono do meu coração, e se Tu és o dono do meu coração, eu quero Te conhecer e conhecer o Teu poder, conhecer o Teu Espírito. Veja, no verso 8, Paulo disse: olha, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus. Depois, no verso 10, ele diz que isso tudo acontece para conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, a comunhão dos seus sofrimentos, conformar-me com Ele na sua morte. E Paulo demonstra que ele não estaria satisfeito enquanto isso não acontecesse, enquanto ele não tivesse mais de Cristo. Há muitos cristãos, meus irmãos, que estão satisfeitos demais com a sua situação. Principalmente se eles começam a comparar, se comparar com outros cristãos. Vejam, se Paulo comparasse a si mesmo com outros, ele provavelmente seria tentado a ser cada vez mais orgulhoso. Ou até mesmo a parar um pouco. Descansar um pouco, deixar de fazer a sua tarefa, deixar de cumprir a sua missão, o seu chamado. Aqui está bom, já fui alcançado por Cristo. Ele já me transformou lá na estrada de Damasco. Não preciso de mais nada. Está confortável aqui. Mas não é isso que ele faz. Ele não se compara com os outros. Ele se compara com o lugar onde ele está, com a sua própria maturidade e com Cristo Jesus, e ele fala: eu quero mais, eu não alcancei ainda, eu não obti ainda a perfeição. E vejam que nesse texto há um uso bem curioso da palavra perfeito, da palavra perfeição. Porque no verso 12 ele diz: não julgo já ter obtido a perfeição. Mas no verso 15 ele diz: todos nós, porém, que somos perfeitos. Aí no verso 15, a palavra perfeito tem o sentido de maduro, de ter alcançado uma maturidade na fé. E de fato, Paulo era um cristão maduro. E um cristão maduro vai se avaliar de tal maneira que ele saiba que ele ainda não é perfeito. Ainda não alcançou tudo que ele pode, toda a sua capacidade, tudo aquilo que Deus prover para ele. Meus irmãos, quantas vezes na Bíblia nós somos advertidos, nós somos alertados contra uma falsa avaliação que fazemos de nós mesmos, de nossa condição espiritual. Nós temos estudado em nossas coinonias as cartas que Jesus enviou às igrejas ali que receberam o Apocalipse. E nós vimos, por exemplo, a carta que Jesus envia à igreja de Sardes, que era uma igreja que tinha nome de que estava viva, mas estava morta. Eles tinham uma reputação distante da realidade deles. A igreja de Laodiceia se orgulhava de sua riqueza. Mas Jesus diz: opa, vocês se acham ricos, mas na verdade vocês são pobres, são miseráveis, são negros, vocês são cegos, vocês estão nus. Já em contraste com isso, os crentes de Esmirna achavam que eles eram pobres. Que Jesus diz: conheço a tua pobreza, mas tu és rico. Vejam como que a gente precisa tomar cuidado com a avaliação que fazemos de nós mesmos, do lugar em que nós chegamos em nossa carreira cristã. Avaliar a nós mesmos pode ser uma coisa perigosa, porque nós tendemos a cair em dois erros. Primeiro, nos superestimar. Pensar que nós somos muito melhores do que nós somos realmente. E segundo, nos subestimar. Pensar que nós somos muito menos do que nós somos. Ah, se eu conseguisse orar que nem a Dona Ieda. Ah, se eu conseguisse expressar com palavras tão bonitas aquilo que eu sinto. Mas não é isso que a palavra nos chama a fazer, irmãos. A palavra nos chama a prosseguir, a continuar, a ter os nossos irmãos como exemplos, sim, mas a perseguir a carreira, a continuar a nossa corrida. Paulo não tinha ilusões sobre si mesmo, ele continuava prosseguindo, ele demonstrava essa insatisfação divina, esse descontentamento santo. Isso que é essencial para o progresso da nossa fé. E será que esse progresso da fé vem pelo nosso próprio esforço? Não. Vejam, Paulo diz aí, não que eu já tenha recebido ou que eu já tenha obtido a perfeição. E quando a palavra obter, quando essa expressão obter a perfeição vem à nossa mente, parece que é a gente que estende a mão para obter, para pegar alguma coisa. Mas essa palavra aí, ela está, na verdade, na voz passiva. Então, não é obter a salvação, a perfeição. E sim a perfeição ser dada a nós. Paulo não considera que já tenha sido totalmente aperfeiçoado. Porque o aperfeiçoamento é obra de Deus, é uma ação divina. Aqui ele está reforçando aquilo que ele já vinha falando desde o início da carta aos Filipenses. No capítulo 1, verso 6, nós já lemos: estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. É Deus quem completa essa obra em nós, que nos ajuda, que nos capacita a correr essa corrida. A obra de o conhecermos dia a dia. Também no capítulo 2, verso 13, porque é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar, segundo a sua boa vontade. Isso é ainda mais intensificado aqui no verso 12 do capítulo 3. Porque ele diz não só essa questão de ter sido aperfeiçoado, mas que ele prossegue para conquistar aquilo para o qual também foi conquistado por Cristo Jesus. Jesus Cristo já o conquistou, a obra é de Deus, a obra foi de Cristo Jesus na vida de Paulo e na nossa vida também, meus irmãos. Por isso é Deus quem nos ajuda, é Deus quem nos capacita a continuar prosseguindo em nossa corrida, é Deus quem produz em nós esses princípios para a corrida da fé. É o Espírito Santo quem frutifica em nós e que nos traz essa insatisfação santa também. Esse descontentamento. Um segundo princípio para a corrida cristã é a direção. Então, primeiro, um descontentamento santo. E em segundo, a direção para onde nós olhamos. Veja aí o verso 13. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo. Paulo está aqui olhando na direção correta. Ele não olha mais para trás, para aquilo que antes trazia uma falsa segurança para ele, para o seu passado. E meus irmãos, quantas vezes nós nos deixamos dirigir pelo nosso passado? Nós nos deixamos ser controlados por ele. E o que o apóstolo nos mostra aqui é que os nossos olhos devem estar voltados para o futuro, para aquilo que nós já temos garantido em Cristo Jesus. Imaginem só, um atleta, meus irmãos, não pode correr olhando para trás, porque ele corre o risco de tropeçar. Ele corre o risco de o tempo inteiro ficar se comparando com o outro. E então, desanimar. Ficar calculando que distância já percorreu e perder o seu foco. Ele tem que ter os olhos fixos na linha de chegada. Tem que prosseguir para o alvo. E assim também acontece espiritualmente, meus irmãos. Paulo nos diz aqui que ele se esqueceu das coisas que para trás ficaram. Para ele, quando a lembrança dos seus méritos vem, os seus méritos que no passado era aquilo que ele achava que o aproximavam de Deus, ele então entrega isso ao esquecimento. Ele considera aquilo como lixo, como nós já falamos aqui. Mas o que eu quero que você observe aqui, que você tenha na sua mente, é o seguinte: esquecer, na Bíblia, não é deixar de lembrar. Esquecer, na Bíblia, não é deixar de lembrar. Nós todos, meus irmãos, isso é intrínseco ao ser humano. Nós todos somos formados pelas nossas memórias. Elas fazem parte de nós. Tudo aquilo que nós vivemos, a nossa criação, as nossas experiências, as nossas lembranças. Dificilmente nós conseguimos esquecer completamente aquilo que nós passamos. Aquilo que ficou no passado, a não ser em algumas situações bem delicadas na nossa vida. De repente, quando nós estamos mais debilitados, sob o uso de remédios, alguns vão tentar a hipnose para se esquecer de seu passado. Alguns vão procurar a terapia. E de fato, muitos de nós desejam apagar certas memórias ruins. Mas como é difícil. E é por isso que nós precisamos entender isso. Na Bíblia, esquecer-se não significa não lembrar, mas sim não ser mais influenciado pelo seu passado, não ser mais afetado por ele. Por exemplo, quando Deus promete que ele não vai se lembrar mais de nossos pecados, de nossas iniquidades. Ele não está dizendo que ele vai, de repente, apagar aquilo. De repente, ter uma memória ruim. Não é isso. Se fosse assim, isso iria contra o princípio da onisciência de Deus. Porque Deus conhece todas as coisas, ele sabe de todas as coisas, passado, presente, futuro, estão sob o seu controle, sob o seu olhar. Como é que ele vai apagar isso, então? Mas não, meus irmãos, o que Deus está dizendo é que ele não vai jogar isso contra nós. Os nossos pecados não vão mais afetar a nossa relação com Deus ou influenciar a maneira como Ele lida conosco. E por isso, esquecer das coisas que ficam para trás sugerem aqui um super desafio para Paulo. Significa dizer que ele está quebrando o poder do passado, olhando para o futuro, vivendo com os olhos no futuro, naquilo que ele já alcançou, naquilo que ele sabe que ele vai alcançar, né? Ele julga não havê-lo alcançado ainda, mas está garantido para ele, está garantido para nós. Ele não se esqueceu do seu passado, mas ele não deixa que o seu passado o afete mais. E veja, havia coisas no passado de Paulo muito obscuras. Paulo, quando escreve a Timóteo, conta que ele foi blasfemo, que ele foi perseguidor, que ele era insolente, e mais, que ele era incrédulo. Ele não se esqueceu disso. Os eventos do seu passado não mudaram, não saíram da sua memória, mas o seu entendimento do passado mudou. Um outro bom exemplo que nós temos na Bíblia a respeito disso é José do Egito. José, quando está já na posição de governador e recebe os seus irmãos pela segunda vez, faz com que eles o reconheçam. José não deixa que as mágoas o afetem. Mas ele olha o passado com o olhar de Deus e vê como ele pode transformar o mal em bem. Essa é a conclusão que ele faz da sua história. Meus irmãos, Deus transformou o mal em bem. Vocês intentaram esse mal contra mim de fato. Mas isso já não importa mais, porque Deus transformou a nossa história. Como é que Paulo quebra o poder do passado? Como é que ele diz aqui que ele se esquece das coisas que ficam para trás? Avançando. Avançando para as que estão diante dele, para a oportunidade de conhecer a cada dia mais Cristo Jesus, de cada dia mais experimentar do poder do Espírito Santo sobre sua vida, do poder da sua ressurreição, da comunhão dos seus sofrimentos. Paulo quebra o poder do passado olhando para o futuro, para onde ele vai chegar. Então, ele possui não só um descontentamento santo, mas ele tem uma direção correta também. E em terceiro e último lugar, um outro princípio para a corrida cristã é a determinação. É aí o que Paulo nos mostra no verso 14. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Observe aí esse verbo prosseguir. Se você tem uma caneta, pode sublinhar ele, ou pode criar uma nota aí no seu aplicativo. Porque esse é o mesmo verbo que Paulo utiliza lá no verso 12. Prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. O grego aqui, meus irmãos, geralmente descreve um caçador esfomeado correndo atrás da sua presa. Uma pessoa, um atleta, não se torna vencedor apenas ouvindo palestras, assistindo filmes, lendo livros ou torcendo pela sua equipe. Claro que tudo isso também faz parte, pode ajudá-lo a crescer, pode ser um incentivo para ele. Mas para que ele se torne um vencedor, ele precisa estar na corrida, estar determinado a vencer, a chegar ao final. E esse verbo aí, prossigo, ele não é só o mesmo que ele usa no verso 12, mas também o mesmo que ele usa no verso 5, quando ele diz que ele era perseguidor da igreja. Agora, com a mesma avidez que ele utilizava para encarcerar os cristãos, para consentir na morte dos cristãos, ele estava avançando, prosseguindo para o alvo. Ele estava empregando para servir a Cristo, a mesma devoção, a mesma determinação que ele tinha para as coisas do seu passado. Agora ele coloca à disposição do Senhor para servi-lo. A sua disposição é a mesma em termos de intensidade. E pensando nisso, meus irmãos, como seria maravilhoso se nós cristãos colocássemos a nossa determinação, colocássemos tanta dedicação na nossa vida espiritual, assim como nós colocamos em tantas outras áreas da nossa vida. Como seria bom se nós tivéssemos pessoas empregando o seu potencial em tantas áreas a favor do reino de Deus, assim como elas se dedicam em outras áreas da sua vida. Pessoas que se dedicam tanto em ser ótimos anfitriões em suas casas, poderiam atuar numa equipe de recepção. Pessoas que fazem questão de maratonar uma série na Netflix, poderiam aqui nos ajudar a trabalhar com as crianças, com os adolescentes. Poderiam ajudar em nosso departamento de comunicação. Pessoas que se dedicam a ser os melhores profissionais de sua área, os melhores médicos, publicitários, professores, donos de casa. Imagine o quanto a igreja e o reino de Deus têm a receber com isso. O quanto que nós poderíamos fazer uma diferença enorme na nossa igreja e na nossa sociedade. Mas aqui precisamos tomar cuidado porque novamente há um perigo, que é cair em dois extremos. O primeiro extremo é o extremo do ativismo. Quando a pessoa diz, então tá, agora eu vou. Se é para seguir para o alvo, então eu quero fazer tudo que me chega à mão para fazer. Participar de todos os ministérios. Onde tiver um espacinho, pode me colocar, pastor. Não. O que é que Paulo diz aqui? Uma coisa faço. Paulo tem um foco. E nós precisamos ter também. Um segundo perigo é o comodismo. Quando a pessoa diz, não, pastor, agora não, deixa Deus. Deus faz a sua obra, deixa tudo com Ele. Aquele que fica quieto, com quem você não pode contar. As duas situações, meus irmãos, vão levar à falha. São maneiras erradas de correr a corrida cristã. Mas tenha certeza de uma coisa. Quando nós nos dispomos a abençoar a nossa igreja com aquilo que temos e aquilo que somos, Deus trabalha através de nós. Há um pastor americano, escritor de alguns livros devocionais, chamado Warren Wiersbe, e ele diz o seguinte: Deus trabalha em nós enquanto Ele trabalha através de nós. Deus trabalha em nós enquanto Ele trabalha através de nós. À medida que nós nos aplicamos, nos envolvemos com as coisas da vida espiritual, Deus age em nós, nos ajudando a chegar a uma maturidade e ao fortalecimento da nossa fé, para que nós corramos a nossa corrida cristã. Descontentamento santo, direção correta e determinação. Três elementos essenciais que nos ajudam a correr essa maratona da vida cristã. Eu quero finalizar com quatro aplicações bem simples. A primeira é que enquanto nós vivermos, meus irmãos, sempre haverá um alvo para perseguirmos. Sempre nós podemos avançar, conhecendo a Deus ainda mais dia a dia. E é por isso que nós não podemos ficar acomodados. Por isso que nós devemos intensificar ainda mais as nossas orações, pedindo a Deus, Senhor, incomode o meu coração, não me deixe ser um crente só para esquentar banco. Eu quero ter um objetivo, ajuda-me, Senhor. Não deixe, meus irmãos, de ouvir a igreja, não deixe de ler a palavra de Deus no seu dia a dia. Não desista de orar, insista na sua vida espiritual. A sua história já foi marcada. Se você conhece a Jesus Cristo, a sua história já foi marcada, já tem um ponto, assim como nós temos na história do mundo, antes e depois de Cristo, a história da sua vida também já é marcada assim, antes e depois de Cristo. Mas o depois de Cristo continua avançando. Olhe para o alvo, persiga o seu alvo. Envolva-se. Descontente-se. Sinta-se insatisfeito com o lugar que você chegou na corrida cristã. E procure ainda mais. Procure ainda mais. Porque Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para essa igreja. Segunda aplicação, meus irmãos, a corrida da fé não precisa ser solitária, porque nós estamos todos correndo essa maratona. Veja, embora essa linguagem aqui seja uma linguagem de atletismo, e nós estamos acostumados a falar sobre competição quando falamos sobre esportes, a corrida da fé, a corrida espiritual, não é uma competição. E é por isso que eu não preciso me comparar com o outro que está antes ou depois de mim. É por isso que eu preciso auxiliar o outro. O nosso irmão na fé não é o nosso adversário. Ele não é o nosso inimigo. Ele não está competindo conosco. Nós vamos todos chegar juntos ao alvo. O prêmio já está garantido, meus irmãos. Por isso, embora a figura aqui seja do atletismo, quando nós falamos de uma comunidade, a figura deixa de ser a de competição e passa a ser a de apoio. O apoio que o atleta põe ali no pé para dar impulso para a corrida, seja um apoio. A palavra de Deus nos exorta, devemos suportar uns aos outros em amor, dar suporte, ser um canal para que o nosso irmão cresça na fé, para que nós possamos ajudá-lo em sua corrida. Uma terceira aplicação, bem próxima a essa segunda, é, já que a corrida da fé não precisa ser solitária, lembre-se sempre que Deus te deu uma comunidade para que você congregue, para que você avance na sua corrida cristã. Por isso, se há alguma coisa do seu passado que te impede de avançar em direção ao conhecimento de Deus, conte conosco. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. Conte com os seus pastores, com os seus presbíteros. Conte com os seus líderes. Conte com os seus irmãos. Nós queremos, não é só podemos, nós queremos te ajudar nisso. Nem que seja em oração. Nem que seja em oração, nós queremos te ajudar a deixar as coisas do passado para trás. E te ajudar a prosseguir para o alvo. Por isso, conte conosco. Olhe para essa comunidade que está aqui. Conte conosco. Por isso que não podemos esquecer de nosso compromisso na fé. Sempre quando nós recebemos novos membros aqui, sempre quando temos batismo e profissão de fé, nós fazemos perguntas para eles e fazemos perguntas para a comunidade. Vocês prometem orar por esses novos irmãos? Ajudá-los em sua caminhada? Apoiá-los? Serem suporte? Somos família do Senhor, meus irmãos. Estamos aqui para ajudar uns aos outros. E em quarto lugar, procure uma área na igreja onde você possa atuar. Não fique sem fazer nada. A corrida cristã envolve servir. E como já diz o ditado, crente que não serve, não serve. Mas pastor, já procurei, já tentei várias áreas, não consigo. Ah, fala conosco, vamos achar. Vamos achar. Vamos nos envolver em oração, te envolver num grupo de oração. Há tantos, mas tantos dons. A Bíblia nos diz que Deus derrama sobre nós a sua multiforme graça. Uma graça multicolorida. Deus nos dá a oportunidade de servi-lo. E nós podemos servi-lo com os nossos dons, com o nosso dinheiro, com aquilo que a gente sabe fazer. De maneira simples, de maneira complexa, nós podemos nos envolver com a nossa comunidade. Por isso, se você quer atuar em alguma área específica, nos procure, meus irmãos. Se você não souber qual é a área que mais precisa na igreja, nos procure também, porque o que não falta é trabalho. Prossiga para o alvo. Conte conosco para prosseguir para o alvo. E seja uma bênção. Que Deus possa trabalhar em você, fortalecer a sua vida, a sua corrida, para que você também possa fortalecer e ser bênção na corrida dos outros. Amém?